Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Salve, salve, natrilheiros e natrilheiras. Sejam todos bem-vindos ao Bate e Volta, um programa para falar sobre atualidades, sobre assuntos diversos, ou seja, uma conversa rápida entre amigos. Eu sou Renan Cirilo Alves e me reacostumando a gravar o meu próprio podcast. Porque no programa passado, o primeiro que a gente lançou aí depois de um hiato gigantesco, o maior de todos que a gente já teve, eu vi que parecia que estava sendo a primeira vez na vida que eu estava gravando alguma coisa. Então o áudio estava ruim, a acústica pior ainda não está legal ainda, né? Não estou no ambiente que eu gostaria, mas não traindo uma filosofia até minha mesmo, eu penso que o conteúdo ele é mais importante que o rótulo, né? A capa. Então nós publicamos assim mesmo. Então foi um sacrilégio quase gravar o programa, né? A gente conciliar nossas agendas e aí desperdiçar o programa para gravar um outro e de repente a conversa não ser a mesma. Mas eu sei sim que o programa ficou com um áudio ruim, a qualidade não ficou legal, etc. E ao longo do tempo a gente segue melhorando aí como sempre fizemos. E por que estamos gravando o outro logo tão rápido assim? Porque a resposta foi muito boa. Lembra, Regi, que eu falei que eu esperava que na primeira semana já tivessem manifestações, gente falando, e eu esperava ali nem 5%, aliás, eu esperava mais ou menos 5% do que deu bastante gente assistindo, bastante gente comentando também e participando. Então, uma onda de carinho muito boa. E aí, rapidamente, Redi, vamos gravar. E aí, Redi?
Rapaz, eu sou Redi Siqueira, um montanista carioca morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Sim.
Eu recebi vários comentários também do programa. Dá para fazer uma manifestação de rua, se a rua for pequena, uma avenida. Mas até lá, a galera falou, comentou. Rapaz, sabe o que eu fiquei surpreso? Teve gente comentando do problema do áudio, né? O problema do áudio incomodou muita gente. Sabe por quê? Aí eu percebi uma coisa, eu falei, tá bom, o áudio tá ruim, a gente sabia, a gente quis fazer, né, colocar no ar, que a gente precisa voltar, se a gente não voltar, não volta. E aí a pessoa me falou, aí eu perguntei, só o áudio tava ruim e a imagem? Redi, eu não tô nem aí pra imagem, eu não olhei a imagem, eu ouço o programa, quer dizer, gente que é ouvinte de podcast raiz, né? Do tempo que a gente só fazia áudio.
Aí é que tá, o maior volume foi de downloads de áudio. Eu não abro mão disso, então o podcast, ele na primeiras 24 horas deu mais de 200 pessoas. Tem noção o que é isso? Então é um volume muito bom. E aí, falando de cauda longa, né? O tempo que a gente ficou, isso aí vai chegando a 300, 400, certamente nessa primeira semana aí chegar a 1.000. Então, assim, é muito legal ver isso, muito legal perceber isso. Daqui a pouco cola um parceiro patrocinando a gente aqui. Ter essa regularidade, ter esse compromisso com a audiência é importante. E legal que a galera sentiu falta. Né? Até a Lúcia, que há tempos não aparece por aqui, ela mandou um comentário lá no YouTube, né, dizendo que volta. E por falar em volta, né, a gente vai falando e vai falando de novo, né, parece que a gente esqueceu, eu esqueci como é que eu apresento o meu próprio programa, né, produzo e tô produzindo tantos outros podcasts para tantas pessoas e o meu mesmo tô vacilando, esquecendo aí de apresentar a nossa convidada, né, que de por ser amiga, a gente acabou passando aí direto. Bem-vinda, Ellen.
Obrigada, tô muito feliz, fiquei muito feliz com a notícia do Na Trilha Voltar. Quando você me mandou mensagem, comemorei, muito legal. Eu sou ouvinte do Na Trilha, conheci vocês.
Minha amiga, tá? Quero dizer para a audiência que ela é minha amiga. Tá falando disso aqui, né?
Isso é uma piada interna, né?
Uma piadinha interna. Mas muito bom, muito feliz. Eu sou Ellen Amaral, sou remadora, educadora física e umas coisitas mais que a gente vai se enfiando.
Boa, boa. Ó, esse negócio de piada interna é uma coisa que me irrita tanto em programas que eu escuto por aí. Então eu vou explicar o que aconteceu, porque Ah, eu atrasei, né? Nós marcamos um horário, eu achei que tinha marcado 30 minutos depois, mas não, eu marquei 7 horas e eu achei que era 7h30. Começamos a gravar às 7h40. E aí, ok, não, é a Ellen, não, a Ellen tá de boa, tá tranquila e tal. E o Redi me arrebentando ali nas mensagens: Renan, para com isso, enrolado, bora. Não com todo, com nenhuma grosseria, Redi não é disso, mas ali, né, Renan, e aí, eu falei: não, calma, peraí, tô chegando e tal. Fui arrumar luz ainda, arrumar mesa, inseto voando aqui na minha cara. E aí quando a Ellen entrou na chamada. Nossa, Renan, parece que a gente já é amigo. Eu falei, mas a gente não é? E aí eu me dei conta, né? Falei, caraca, a Ellen mais me ouviu do que eu ouvi ela e a gente se falou tantas poucas vezes, né? Mas é isso. Quem participa aqui na trilha mais de uma vez já é amigo. Né, Ellen?
É isso aí, exatamente. Muito bom. Isso é muito bom. É um sentimento muito bom, né? Mas é incrível como esse negócio de ser ouvinte, ou assistir um programa, ou ouvir um programa, você fica muito próximo da pessoa, quem ouve. Então, e não tem essa. É verdade. Você parece, você tem a impressão que você conhece a pessoa de tanto ouvi-la, né? E participar também deixa mais próximo ainda. Isso é muito legal.
É verdade. E você interage em tempo real, né? A gente sabe de ouvintes aí, tem a Roberta lá na Finlândia que ela fala muito isso. Já gravou com a gente aqui também. E que ela tá falando. E a Luísa, eu acho que também, né, Regi? Quando o assunto tá rolando, ela tá conversando ali com a pessoa também. Não, não concordo, e etc e tal. Eu lembro que a Luísa, esposa do Redi, foi a primeira telespectadora de televisão, né? Ficava olhando só pra logo da TV e ficava conversando com a gente, não é isso, Regi?
Na época, nos áudios, né, que não tinha, só tinha o áudio, mas que estava no YouTube, né? A gente tem alguns programas no YouTube que são só áudio, né? E aí fica logo do Na Trilha e ela lá, animadíssima, né? A Luísa, ela a gente assiste série e ela conversa com os personagens, sabe? Dá conselho. Não faz isso, né?
Oh,
Se
meu
tiver um
Deus.
assassino atrás da porta, cara, ela dedura. Não entra aí, não entra aí.
Aquelas séries interativas em toda a Netflix, ela adora, né? De participar. Mas é isso. Então, estamos voltando e reaprendendo tudo de novo e muito contente com os resultados, contente com essa proximidade, esse carinho que as pessoas têm com a gente. E hoje queremos falar sobre remada. Remada. E já começar aí pegar a engrenagem e mostrar a expertise na trilha. Mas sem antes, quem está assistindo, quem está só ouvindo pelo Spotify, quero destacar que o Edita tá com um belo cenário. Ele botou ali a logo do Na Trilha.
Tem que ficar de
Ele
lado, que até
caprichou,
esconder
caprichou.
o meu colete, que já está pronto
Se eu
para remar
soubesse que era
amanhã.
para isso que você tinha pedido a logo do programa, não tinha mandado.
Agora que o colete ali atrás.
Você tá vendo só? Mas ficou bacana. Pelo menos alguém tá fazendo alguma coisa.
É um protótipo, vai melhorar. Mudanças no
Vai sim.
estúdio.
Vai, o próximo vai ser com luzinhas piscando,
Mas estou pensando, um painel de LED ali atrás, hein? Me aguarde. Mas
né? Tá.
vamos falar de remada.
Vamos
Trouxemos
lá.
aqui a Ellen, que é remadora de caiaque oceânico, discípula de Capitão Fuchs, tio Capitão Fuchs.
Você já é instrutora,
E
né, Ellen?
sou instrutora.
E
Me formei.
como é que tá? Já tem quanto tempo já que você tá instruindo na remada?
Eu comecei auxiliando o Fuchs em 2020, na pandemia. Ele me
Ah,
chamou
que
meio que como.
temporada, né? Aquela
É.
grande.
Verdade, já de cara, a primeira que eu fui trabalhar com ele foi Ilha Grande, que foi muito legal, o Redi estava presente, e desde então, na verdade ele me chamou como uma estagiária, com troca de aprendizado, né, e eu já remava muito com ele, eu fazia quase todas as expedições com ele, e até que ele me convidou, pela experiência mesmo, e por eu gostar muito de ajudar. Não só ir junto, né? Eu ficava tentando descobrir, ah, mas por que isso? Por que essa decisão? O que é isso? Então, ele foi me ensinando bastante, e aí eu trabalhei com ele até hoje. Ele me chama, eu ajudo ele, tanto em cursos na Represa de Atibaia, quanto travessias. E aí, durante esse aprendizado, eu fui, fiz o curso, me formei mesmo instrutora com a certificação ACA, e, que é uma escola americana de canoagem, é, que a gente é credenciado. E aí surgiu o sonho de montar a minha escola, a minha base, né? E aí que começou tudo. Isso já tem a base.
6 anos, né?
Primeiro, o primeiro curso foi outubro de 23.
Ah, não. Seis anos tem que você começou a instruir.
Que eu...
Temo, né?
Nossa, 2020. Já tem tudo isso. 2020.
É, parou pra fazer a conta agora, né?
É. Exato.
A base é mais nova, mas você já é instrutora, já tem tempo já.
2020, nossa, é verdade, eu não tinha parado pra pensar, 6 anos.
Parar pra pensar, tem mais ou menos uns 6 anos que você participou de uma trilha, né?
É.
É mais ou menos isso, né?
Porque eu conheci o Redi nessa primeira travessia que eu fui trabalhando na Ilha Grande com o Fux, foi quando eu conheci o Redi, e lá a gente conversou e tal... E aí que ele me chamou, foi depois disso que ele me chamou. Foi isso, né, Edi?
A gente fez a de 2020 e a de 2021. A de 2020 a gente não completou por conta do mau tempo. Mas o Fux arrumou, tirou da cartola lá um passeio complementar. A gente
Esse
foi para a Ilha de Jipóia, que foi muito legal. Foi muito legal.
Estavam em quantas pessoas lá?
Ih, rapaz, eu lembro que eu acho que eram 14 barcos. E
12.
Alguns barcos são barcos duplos, né? Então, assim, põe mais de 20
Tem umas
pessoas.
20 pessoas,
fala. É, por aí.
Facilmente, 20, 22 pessoas.
Tá, vamos lá. A sua base é onde?
Minha base fica em Paraty.
Paraty. Paraty é qual estado?
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. É porque...
Quase a divisa com São Paulo.
É, a primeira...
Você tem a Baía de Angra, né? Que engloba a Ilha Grande. E do ladinho você já tem Paraty e a divisa com São Paulo.
Você mora em Paraty também?
Então, a base me proporciona isso.
Tá.
Então, eu fico lá e cá. Tem uma casa lá na...
Aí,
A base é
cá. O
uma
cá é
casa.
onde?
O cá é Salto, interior de São
Verdade, eu
Paulo,
tava
onde
tentando
o
lembrar onde
único...
você montava. Onde você morava.
Amigo. É amigo, Ellen. Amigo.
Onde o
Calma,
único...
eu vou editar, vou cortar isso. Mentira, vou cortar nada,
Ah, não, não pode. Não, você falou
né?
que
Eu
não
tava
ia
tentando
cortar.
lembrar, é verdade.
Falou que não ia cortar nada.
Ou não?
A única água que desce aqui nessa cidade é o Tietê, e eu nunca entrei lá, porque judiação é sujo desde que eu nasci, né?
Tá, e
Uma
aí,
pena.
em 2023, você montou a base. E como é que tá indo?
Tá super legal, tá muito bom. Fizemos vários cursos, várias travessias. Inicialmente era uma ideia só para mulheres, que daí também surgiu um projeto de trazer mais mulheres para remar, que a gente montou, eu e minhas amigas montamos um projetinho, um Instagram, um movimentinho chamado Paddle Like a Girl, rema como uma garota. E para incentivar mais mulheres a irem para o esporte, porque quando eu comecei eu senti falta dessa parceria feminina, né? Eu comecei lá por 2016, 17, finzinho 16, uma coisa assim. E era um esporte, pelo menos o que eu tive contato, majoritariamente masculino. E tinha uma menina de São Paulo, a outra do Rio, e eram algumas expedições que eu encontrava elas. Então eu senti essa necessidade. E como eu sou da área de educação física, tenho um estúdio aqui em Salto, no interior de São Paulo, academia, né, de musculação, mas é com poucas pessoas, hora marcada.
Eu só
Então,
eu,
eu
eu
muito estúdio,
o
porque é
que eu vejo
pequenininho.
você postando mais é tentando você fazer bananeira? Não sei, como é que é o nome daquela? Eu só vejo aquilo, né? Só posta isso. Eu falei, cara, essa é uma
Eu só posto saber, né?
academia especializada, a mulher tá há 15 anos fazendo isso, deve ser algo muito difícil. Porque.
Aí eu desisto de fazer, não posto mais. Eu falo, não, eu vou fazer e vou postar, porque daí as pessoas me incentivam.
Tá vendo só?
E
Aí.
aí eu volto a tentar de novo. É difícil.
Então, já
Ah,
quero deixar um incentivo aqui. Continua
para mim é muito
fazendo e
difícil.
continue conversando com a câmera, que é bem legal. Eu sei que parece meio estranho. Tá vendo só aí, ó? É lógico que eu vi. Eu vi hoje. Ela aí, a pessoa conversa com a câmera e tá lá e olhando e tal. E Isso é legal, porque você já começa a pensar a produção do conteúdo de quem está assistindo, né? E aí, como você está falando, que você tem aí o desafio e ainda não consegue fazer a atividade da forma que você está fazendo, as pessoas vão te ajudar. Então, legal, é incentivo.
É bem isso mesmo.
É engraçado, é divertido, é entretenimento, mas, cara, isso conecta, isso gera comunidade, isso é legal.
Sim, os meus alunos também gostam de ver, riem, entram em contato. Como assim?
Não,
você não está conseguindo? Está assim? Então, isso é gostoso.
Eu trouxe como incentivo.
Você tem aquilo de
apesar de ser engraçado, é para incentivar mesmo, continue.
Obrigada! Então, isso são mais algumas brincadeirinhas, e até para movimentar um pouquinho também o Instagram, ou incentivar os meus alunos, que eu também tenho coisas que eu não consigo fazer, e que eu estou em busca, e eu desisto, como todo mundo, né?
Então, olhando lá, falei, cara, olha o braço dessa mulher, e ela não faz isso tem 6 anos. Como é que eu não consigo... consigo
mas eu
menos
não dou
ainda.
A devida, não, eu não dou a devida continuidade do que você está falando, né? Do que o Renan está falando. É uma invertida de paradas de mão sem apoio. Então eu começo com apoio na parede.
O nome é esse?
Né, plantar a bananeira, invertida ou parada de mão. E aí eu tenho que tirar os pés da parede e sustentar nas mãos o peso do meu corpo e retinha.
É o que o Jack Chan fazia só com a ponta dos dedos. É
eu achei que isso, eu achei que isso era uma posição do yoga, aí ele falando de plantar bananeira, eu falei, Renan, isso aí é um arrasta, a posição da árvore invertida.
É, da árvore centenária, de não sei o quê.
Posições invertidas, né? São várias no yoga.
Tem um nome técnico em cada área? Cara, a gente tá falando de remada aqui, eu avacalhando o troço.
Já fomos para outro. É que tem, tipo, handstand, que é sustentar sobre as mãos
no crossfit, tá, no yoga.
Bananeira é quando a gente fazia quando era criança.
Daí na rua, bananeira.
Né?
No yoga
são invertidas. Que
yoga
são
invertida.
Tem nomes indianos.
A calistenia, enfim. Aí tem no a musculação.
Calistenia acho que é handstand também. É, enfim.
Entendo,
são
Redinho.
Vários nomes.
É, no meu caso vai ser, é só headstand, né? É só ficar em pé só.
Tem gente que faz sup yoga, né? Faz yoga em cima da prancha de sup. Olha aí.
Ali é
tem
sinistro, tá?
Eu fiz, Edi. Deve ser super.
Não, mas é com cotovelo. Com cotovelo é fácil.
Falou um cara que mal se sustenta em duas pernas.
Ei,
cotovelo é fácil.
Calma.
Nossa.
E é errado, você não tá. Esse dia você sentiu o joelho andando em casa.
Que bom que vocês têm duas pernas. Já é um bom começo.
É.
Já tá. Já.
Vamos
já
lá.
Anda sozinho, tá bom.
Pois é.
Ai.
Vou aproveitar enquanto consigo.
Vamos lá.
E aí você montou
aí
a base.
Voltando do estúdio, porque eu falei do estúdio, né? E aí eu tenho amigas que iam treinar comigo. E aí eu via um potencial nelas de. De vontade mesmo de ir para os esportes outdoor. Até elas comentavam comigo, ai, que legal que você faz, você rema, você escala, você faz trilho.
Eu ia falar disso aí, agora, né? Você também é escaladora.
Ai, então não posso nem falar, Redi, de tanto não, tempo faz
que
não escalo.
Eu sou escalador, só não tô
escalando.
Não,
vem com essa não, Ela. Eu sou escalador. Ninguém tira esse título de mim, não. Eu chego nas palestras e eu falo assim, olha, gente, não parece, mas eu sou escalador. Aí eu espero a galera parar de rir e volto a falar.
Certo. Já fui, né? Não, realmente. Eu até voltei a fazer alguns treininhos, porque eu tô querendo voltar a escalar. Eu fico falando, provocando os amigos que eu escalava, falando que eu vou voltar e não volto, né? Mas é isso, tá no projeto de 2026. Então, e aí vendo esse potencial nas meninas e a vontade delas de ir para o outdoor, e eu tenho muito essa coisa de querer levar pessoas para essas experiências outdoor. Eu sempre fui assim, vou para uma atividade, aquilo me completa, eu gosto tanto, e eu gosto de levar pessoas. Pelo menos que eu vejo que tem ali uma vontadinha, o que isso também é importante, né? Não adianta você levar alguém que... Enfim, mas eu via esse potencial nelas e eu ficava enchendo o saco, vocês têm que remar, vocês têm que ir comigo. E aí eu levei várias delas, daqui de Salto mesmo, para os cursos do Fux, na época que eu estava já meio que auxiliar dele, e eu levava as minhas amigas, elas iniciaram com ele também, e aí a gente juntava um grupinho aqui numa represa, na represa de Atibaia, e de Nazaré Paulista, e a gente se reunia lá e fazia os nossos treininhos, então começou a ficar muito gostoso, porque a gente tinha um grupo de amigas. Quando eu vi, nós já estávamos em cinco meninas.
Olha aí.
Aqui de Salto, que nem tem onde remar em Salto, que estavam remando, fazendo curso, amando, fazendo
Pois é, né?
travessia.
Às vezes eu vejo assim que a questão tá no nosso quintal e a gente não usufrui. Eu tiro por mim aqui o Morro do Moreno, lugares de grandes vias e lugares clássicos aqui de Ana. Tanto lugar bacana que eu tenho para escalar e eu não escalo, né? Então, de repente, eu tenho que ir para um lugar que não tem. Ir para São Paulo para valorizar a escalada. Será que é isso, Edi?
Você tem que ir para Pancas, bicho. Pancas é bem mais perto.
Verdade. Mas, ô Ellen, e é exatamente isso, né? Ter aí o grupo de amigas é muito mais, mais orgânico, né? Muito mais suave de você
Muito.
manter a atividade.
Muito mais
O grupo de meninas veio antes da base?
As meninas vieram antes da base. O
É,
Pedal Worker
ué.
Girl veio antes da
É,
base.
surgiu antes.
É. Sim, aí a gente começou a fazer travessias. Aí eu fiz a minha primeira travessia assim, sozinha, mas responsável por alguém, né? Tipo, sem alguém mais experiente, no caso o Fux ou qualquer outro remador mais experiente que eu. Então eu queria montar uma expedição só com alguma amiga. E a amiga que estava mais experiente na época, de todas elas, eu convidei para fazer essa expedição e a gente ia fazer Ubatuba por 4 ou 5 dias. A gente ia fazer Ubatuba toda, que é de Camburi até, esqueci o nome da praia agora, lá
São
onde tem
Paulo.
a Ilha do Tamanduá. Eu esqueci o nome daquela praia, acaba na frente da Ilha do Tamanduá. E Itajaí? Não, Itajaí é Rio, né? Bom, enfim, não lembro mais, já passou um tempo
Já foi.
já. E aí a gente fez até a ilha. Ai, gente, tá me dando branco. Não posso, eu tinha que ter feito uma listinha, não fiz. Mas enfim, nós fizemos 3 dias de 5. Então a gente pulou 2 dias, porque ela teve um probleminha de digestão, alimentação, ou até tudo muito diferente. 3 dias velejando, 3 dias remando, condições diferentes, preocupação, nervosismo,
Ah,
mas
é
foi uma
aquela coisa de
experiência.
fazer o diferente mesmo, né?
E foi uma experiência muito legal para mim, porque, por mais eu estava responsável pela
Vocês
expedição, eu que
estavam em
montei o
quantas?
roteiro, não, nessa só estávamos nós duas. Só fomos nós duas, porque eu tava com medo de chamar mais gente, não dá conta.
Aparecendo as manchetes, né?
Ia chamar muita atenção.
É, aparecer
Tanto
aquilo na
é.
trilha
Eu
se fosse
como
no
mau
final de ano,
exemplo.
né, a chance para dar merda era alta.
Exato. Tanto é que eu tava assim, nem postei nada durante, porque eu tava com medo de, sei lá, dar ruim alguma coisa, não sei. Eu falei, não, vamos lá e vamos fazer quietinha. Se der tudo certo, a
Não
gente
avisa ninguém,
conta
né?
depois. A única pessoa que sabia era o Fux, que ele foi me ajudando a ver clima, qual que era a melhor época. Foi no Natal, eu lembro que a gente passou no Natal, foi muito legal.
Eu também
Levamos um
dormi um pouco, né?
chocotone,
Só acompanhando
botamos
vocês.
umas luzinhas na noite que a gente dormiu, que era Natal, a gente dormiu numa praia. E aí, na barraca, a gente cortou nosso panetone e colocamos pisca-pisca da Red Lamp para ficar pisca.
Oh, meu Deus.
Foi o nosso Natal, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E a partir dali eu falei, cara, dá, eu consigo fazer, né? E aí surgiu a ideia de fazer uma
Batizou.
travessia, das meninas treinarem e a gente fazer uma travessia só em meninas, que daí foi uma que eu acho que eu já até contei aqui. Que nós fizemos em 5 meninas, nós fizemos Paraty a Ubatuba, 5 dias. Foi uma delícia, foi a primeira vez que elas passaram pela Ponta da Joatinga, que todo mundo fala,
Temida,
né, de
né?
passar.
A
Foi
passagem
uma
é temida
travessia.
ali.
E elas foram, a gente foi treinar com elas, treinamos resgate, treinamos remada à frente, quilometragem, contravento. Ó, as meninas Fera, fera mesmo, foi muito legal. A gente fez essa travessia, foi importantíssimo todas as técnicas que a gente foi treinar para nossa segurança, para a gente sentir segura mesmo para fazer essa travessia de 5 dias. No fim, a parte mais desafiadora nem foi a Ponta da Jatinga, foi após a Ponta da Jatinga, ali perto da Ilha do Caruaçu. Ali foi onde a gente pegou a situação mais mexida, algumas das meninas marearam, mas foram porreta, a gente fez tudo, foi lindo. Teve um dia que a gente precisou comer embarcado, porque não tinha como desembarcar, o mar estava ruim, o horário não era favorável, a gente não podia parar.
Embarcado.
Juntamos todos os caiaques, pegamos as comidas das tampas e comemos tudo embarcada, chacoalhando, foi uma loucura, mas foi muito legal. As meninas. Nossa, foi uma viagem assim muito, muito, muito bacana. E aí, essa que a gente fez 5 dias. E aí, daí já tinha surgido a vontade de ter o Pedal Like a Girl, mas esse foi o estopim. Aí eu e a Mariana, que ela é formada também em instrutora de caiaque, e a gente falou: vamos montar um Instagram, vamos montar um WhatsApp, um grupo de WhatsApp para a gente juntar a mulherada que quer remar e tal. E aí que a gente começou esse movimento, o Instagram. E eu vou falar que agora tá paradinho porque elas estão com os projetos, essas meninas
Projetos
mesmo,
individuais.
paralelos, e já estão dando curso aqui em Elias Fausto. Tem um café que o pessoal vai tomar um café da manhã, aqueles café da manhã que é longo, sabe? Você fica horas lá,
Café
e tem um
Colonial?
Isso, Café Colonial. E tem um lago lá, e elas estão fazendo a vivência de canoagem oceânica em parceria com esse café. Então, elas levam
Legal, hein?
lá, o pessoal que paga, por exemplo, o valor cheio do café, tem direito a fazer um passeio de barco. E, se não me engano, elas vão fazer agora, perto, um pouquinho antes do carnaval, elas vão fazer mais um evento lá. Eu só não sei como são as regras ainda, mas. São duas das meninas, a Mariana e a Gra, a Mari, que é a instrutora responsável. Então, elas estão com esse projetinho, tá
Ah, chama
caminhando.
ela, só vem conversar com a gente aqui, Ellen.
Então, vamos sim,
Fala
com
assim, ó, te
certeza.
pago uma grana, eu levo vocês lá na trilha. Aí você não precisa falar nada pra gente, faz a economia
Boto
girar.
elas para falar. É,
É, isso aí.
exatamente.
Bota elas pra falar, pronto, vira
E
assessora jurídica,
aí.
assessora de imprensa.
Pois é. E aí o Paddle ficou. Não, não que está parado. A gente tem o um grupo das meninas, tem bastante menina lá que rema, vai fazer via. Teve umas meninas que foram fazer os lençóis maranhenses remando. Aí elas colocam lá, gente, a gente vai para os lençóis, esperando tal data, quem quer ir? Então foi legal que está aproximando as meninas,
Ó, então
devagarinho.
eu quero deixar aqui provocação ao público do Na Trilha, que é remando por mulher, né? Você vai fazer uma fotinha, vai marcar o Pedal Like a Girl para incentivar aí as meninas a manter esse movimento ou para aumentar as atividades do movimento, porque morreu não morreu, né, Ellen?
Não, não, de jeito nenhum.
Então, é
Morreu, nem vai
isso.
morrer.
Então, vamos ver aí. A girl power das mulheres é ótima, né? Mas vamos ver aí o girl power para ativar
Vamos,
aí e ver até
vamos.
onde chega essa publicação e esse movimento. Porque é porque você não tá lá para ti que você não pode participar. De repente, uma
Claro,
postagem que
claro.
você fizer ali, você reposta as imagens no stories ou é, alguém marcar vocês? Aí você fala que
Com
sim,
certeza.
aí... Pra ajudar o tio aqui.
Combinadinho, é.
Combinadinho.
E aí, a partir disso, teve o sonho da base, que é ter meu próprio espacinho para fazer o curso da forma que eu pensava, que eu penso, que eu acredito, que funciona, que é colocar o primeiro curso da ACA, que é o Fundamentos da Canoagem, ele é bem completo. Então, você aprende um pouquinho de tudo. E é num dia só. E aí eu comecei a fazer alguns programas de 1, 2 a 3 dias, porque no primeiro dia você aprende todo o fundamento, lê carta náutica, lê clima, algumas técnicas e tal. E aí o segundo e terceiro dia você bota em prática. Você monta o seu roteiro, você olha o clima, você faz as suas decisões, que praia vai parar, onde vai, quantos quilômetros vai
Legal,
remar, quantos vai, onde vai acampar, montar seu acampamento, fazer sua comida. Então, é como se eu. colocasse em prática tudo que se aprende no curso de fundamentos mesmo. Então, eu estava com esse programa, tem esse programa dentro da base, de 2 a 3 dias, mas também tem o de 1 dia, que é só o fundamentos mesmo da canoagem, que você aprende muitas técnicas de segurança, como se sentir seguro mesmo no caiaque, os equipamentos. Então, tem vários formatos e tem as travessias, até a pessoa vai ficando mais experiente, vai remando mais, e a gente vai fazendo programas de mais dias, mais quilometragem, lugares um pouquinho mais de mar aberto, um pouco mais de onda, um pouco mais de vento.
Na escalada, desejo de fazer algo requeira mais tempo de planejamento, né? Logística, quem vai estar junto, leva de comer, o que não leva, quantos carros e tal, geralmente é uma algo para outro estado, né? Algo interestadual. A gente chama isso de projeto, né? Ah, eu tenho aqui um projeto de escalar o Dedo de Deus, por exemplo. Eu tenho esse projeto aí. Isso também acontece na remada? Ter um projeto de fazer alguma coisa? Ou o projeto é algo paralelo somente às atividades que acontecem diretamente?
Não, tem projetos, sim. Tem projetos. Mesmo eu, quando comecei, eu comecei numa represa, não tinha o mínimo noção das expedições longas que existia, no caso com o Fux. E aí, fazendo os cursos, tendo amizade com o pessoal, eu fui vendo, tem a travessia de tantos dias, tem a Baía de Paraty, dá para fazer Paraty-Ubatuba, dá para fazer a volta da Ilha Bela, dá para fazer
o projeto
da Ilha Grande. Só que aí você vai vendo quilometragem, mar aberto,
planejamento, né?
Praias com onda, exato. E aí vai tendo os graus de dificuldade da travessia. Então você fala, nossa, eu ainda quero fazer a volta da Ilha Grande, que são 5 dias remando, de 25 quilômetros por dia, 30 por dia, depende.
E aí o que classifica algo como sendo um projeto é, de certa forma, algum ineditismo, né? Nunca fez aquilo ali, é isso?
Exato, também, é igual escalada.
Então beleza. Então, tem 5 pessoas que já escalaram...
50...
Ah, 3 pessoas que já fizeram aquela trip ali e já foram. Mas tem um que nunca foi, para ele é um projeto. Para os outros
também
lá, acaba sendo mais um.
Tem.
Feita
tem
a introdução...
Por exemplo, fazendo do Oiapoque ao Chuí.
Feita a introdução, Ellen, qual é o próximo projeto?
Eu tô louca. Não sei se alguém já fez.
Fazer a prancha lá, invertida por...
Mentira, eu gostaria muito de fazer a Restinga da Marambaia.
O que é esse? Onde até onde? Restinga Marambaia. Pensa que eu não conheço, tá? E eu não sei mesmo. Onde que é isso?
É Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
É Rio de Janeiro para Rio de Janeiro?
É.
É tudo dentro do Rio de Janeiro. É na cidade do Rio de Janeiro, praticamente.
Qual é a complexidade disso?
Não é muito complexo, na verdade, creio eu, tá?
Tá, tudo bem. O papel aceita tudo, vamos lá.
Porque...
Ainda não entrou na logística, né?
A parte de dentro, que é a área protegida, que tem aqueles riozinhos que desembocam ali na Restinga, que é mangue, é um parque, na verdade, nacional. Então, é mais pela beleza e por quase ninguém ter ido lá. Eu não acho nada de, eu fui e remei, quem sabe agora. Com o programa, alguém ouve, eu fui, me conta, né, como que é a logística e tal, mas eu tenho vontade, e eu venho falando isso, vontade de convidar pessoas, amigos, pessoas que gostam de remar, têm uma certa experiência, e a gente fazer uma expedição de reconhecimento do lugar, por exemplo, quem nunca foi, né, então é uma vontadinha que já está desde o ano passado. Aqui, queria ir na Restinga, Mas tem N lugares que eu tenho vontade de remar nesse Brasilzão enorme.
Eu tenho tanto medo disso.
Eu vou contextualizar para você algumas coisas aí no projeto da Ellen. Não querendo, não,
expor, né?
Você deve fazer, né? Mas assim, a Restinga da Marambaia, ela começa ali em... Itacuruçá. Agora eu não estou lembrando o nome da praia. Barra de Guaratiba. Começa na Barra de Guaratiba e é uma faixa de areia que vai até a Ilha da Marambaia, que se juntou ao continente por conta dessa faixa de areia. Essa faixa de areia é usada pelas Forças Armadas para exercício de tiro. A ilha é uma reserva da Marinha. Então, assim, é tranquilo.
Não vou poder ir? Tranquilo.
Não, pode. Você pode sim. Pode sim.
Ah, eu consegui autorização, deve ser mesmo.
Mas eu tiro.
Tem um livro, verdade, né? Cara, que eu acho que eu comprei esse livro com o Fux. Eu não tô aqui, eu tentei vir leve para Porto Alegre. Mas tem um livro de uma menina, eu acho que eu comprei com o Fux, que fez isso. Ela saiu de Copacabana e aí foi indo, né? Passou pelas ilhas, não sei se ela chegou... Acho que ela já fazia as Ilhas Tijuca, aquelas ilhas que tem ali no Rio, né? Logo de frente para a cidade. E foi até a Marambaia. Até a Marambaia e além.
Ai, que demais, né?
Porque aí você vai... Ela foi pelo oceano, né? Pela parte voltada para o mar, contornou a ilha lá. Na ilha da Marambaia, existe o que eles chamam de hotel de translado, alguma coisa assim, que é militar, mas você tem um militar que indique, não sei o quê, que vai, consegue dormir lá. Né?
Que avalia.
É, porque é um hotel para militares, mas
É uma coisa assim,
dessa forma, né?
Vi imagens, já dei uma pesquisada ali no mapa, bem por cima, mas não montei um roteiro, não fui atrás, não pesquisei a fundo. É só aquela coisinha que está aqui.
A formiguinha,
à vontade.
No fim acaba apagando incêndio na base, ou fazendo o que precisa fazer inicialmente, né, de cara. E acabei não dando continuidade mesmo para sentar, montar o projeto.
Não chega a ser um elefante branco, né? Tá ali na sala, mas não está incomodando, né?
Bem legal, tá? Eu nunca remei ali, mas eu já fiz trilha nas ilhas dali, na ilha de Itacuruçá, numa outra ilha que tem perto também, da gente atravessar a ilha, da gente. Itacuruçá, a gente fez a volta na ilha fazendo trilha. Então, assim, é bem legal, sim. É uma região. Acho que vale a pena o projeto, sim. Só se desvia. Quando você ouvir barulho de caça.
Quando ouvir.
Você se desvia, acho que eles vão atirar.
Bem.
Você estava falando de apagar incêndio na base.
Não é de verdade.
Não, eu sei que sim. Não. Assim, eu acompanhei isso, né? Eu fui na base quando ela estava no começo, né? Começou em outubro, né? Eu acho que foi o Natal de 23. Se não foi o Natal de 24, foi o Natal de 23 que a gente passou lá.
Eu acho que foi, Natal de 23.
Eu acho que sim.
Voltar, que estava muita coisa improvisada.
Estava bem no começo, né? Eu vi que vocês estavam trabalhando e já vi posts do Instagram aí que vocês já fizeram, né, altas melhorias aí. Eu queria ter parado aí quando eu estava vindo de Vitória. Eu estava com o caiaque em cima do carro. Falei, vou parar lá na Ellen, ficar dois dias lá na Ellen. Mas...
Tava gravando, não tinha como avisar, né?
A mocinha, né, a minha querida esposa, estava ansiosa para que eu chegasse aqui, já estava para mais de 15 dias sem essa presença, né, bonita, iluminada aqui. E aí, aí eu fiz direto, né, de Vitória.
Mente brilhosa, né?
Direto. Pois é, olha aqui que mente brilhosa. Mas eu tinha vontade de parar, porra, tô com o caiaque aqui em cima, vou parar lá na Ellen, cara. Mas
passa nada, né?
Fica pra outra.
Fica pra próxima.
Eu tô aposentado agora. Então, assim, quando der, você me arruma um caiaque aí.
Renan, eu já te convidei e continuo o convite pra você remar, né?
E outra coisa.
Gente, agora tem uma base.
Outra coisa que eu vou revelar. A Luísa, ela tem um trauma com caiaque. Ela não quer remar de caiaque de jeito nenhum.
Okay.
Comprei, mandei fazer colete para ela, roxinho, né? Que ela ama roxo e tudo.
Eu já andei de stand-up com ela.
Então, ela rema de stand-up.
Eu tava no caiaque e ela tava de stand-up.
Ela
tava começando, tomava altos capotes. Lembro disso até hoje.
Não, agora ela tá profissa. Só fica ruim para ela quando o vento aumenta. Mas aí eu vou.
Mas você acha que é para qualquer um, né?
E no stand-up o stand-up é muito suscetível ao vento. Aí eu vou, pego, passo um cabo de resgate na prancha e reboco ela. Então, assim, aqui a gente não trouxe a prancha dela para cá, que eu achei que ia ventar muito aqui e tudo. Mas tem altos lugares aqui para a gente remar de stand-up e tudo. Vamos ver o que é. O que a gente faz. Mas enfim.
Ô, Ellen, aceito o seu convite. Aceito o seu convite, Ellen, para remar. Então você pode vir aqui no Espírito Santo. Nós vamos remar junto.
Tá
E
bom.
vai ser uma alegria.
Deixa eu terminar aqui, Renan. Enfim, Luísa tem esse trauma com caiaque. Ela quer remar de stand-up. Inclusive, quando a gente foi lá para a base, eu levei o meu caiaque e a gente levou a prancha dela também, né? Ela remou, eu
Foi.
remei com ela e ela de stand-up. Mas a Ellen, cara, largou um papo em cima dela, que ela ficou bastante animada em fazer o um curso de
Ai, que
lá com
pena que não deu! Eu
ela.
conversei
Mas vai
tanto
dar,
com
vai
ela.
dar. Como assim? Por
Mas
que que não deu?
ela ficou com vontade
Agenda.
mesmo?
Ela ficou. Lembra que eu cheguei até uma vez, a gente estava programando
Chegou.
coisas com um carnaval, alguma coisa assim. Ia
Oi.
falar com você, mas a gente terminou indo para outro lugar no
Acabou
carnaval.
não dando certo, exato. Mas eu
Mas.
vou mudar isso ainda nela, você
Não,
viu,
você
gente?
tem
Eu
que ir
contratei ela pro
nesse programa aqui
lado.
já vai ser uma alfinetada.
Pro lado pé do Like a Girl dela ainda,
Ó.
você vai ver.
Isso é. Não, Ellen, você é uma grande inspiradora, vendo?
Tá vendo?
É a pessoa que tem argumentos, tem o carisma, tem já as ferramentas, já tem o conhecimento, tem a autoridade. Então, já é uma influencer já. Uma
Gostoso, né?
transformer, né, eu diria.
Mania de transformar líderes ótimos.
Não te ouvi.
É,
Você
cortou.
é que eu me afastei do microfone. Você agora está com essa mania de Transformers, né, líderes ótimos?
É porque nós falamos no programa passado que o termo influencer é algo que me incomoda. Influenciar é eu trazer uma opinião minha e fazer você seguir aquilo que eu entendo que é certo. Eu transformar, né? Você transformar uma ideia, transformar uma. Influenciar pela transformação é eu trago a informação, você tira o que é de legal para o seu. Sua vida e etc. E a partir do seu repertório, você melhora ou você muda alguma coisa que você queira. Para mim é uma transformação e não simplesmente uma influência. Eu chegar, olha, você vai remar com a Ellen porque a Ellen é a melhor instrutora da região, etc, etc. E pronto, estou influenciando as pessoas a fazerem isso. Agora, quando eu digo, olha, procure alguém credenciado, alguém certificado, alguém com experiência, alguém que faz, alguém. Gente boa, que esteja, que você se identifique, etc, etc. Pode ser que a pessoa procure a Ellen, né? E pode ser que não procure e
Sim.
procure um outro. Mas fez. Então a pessoa, a partir de uma informação, transformou ali alguma coisa nela para ela realizar. Então, ao invés de ser um influencer, que a gente nós sejamos Transformers.
Filosófico.
Não Optimus Prime, né? Não Autobots. Mas alguém que promova a transformação. É isso que o Natalício propõe.
Vou trocar aqui a logo para botar a logo dos
Do
Autobots.
Autobot, né? Mas, ó, Edi, alcançamos o nosso tempo. Fiquei preocupado da gente não ter o mínimo possível, que era de 20 minutos. Passamos com folga, tô feliz. A gente consegue ainda, né, render bastante. Porém, é importante. Você, ouvinte, você, espectador que está acompanhando, é pra gente tá achando dessa nova roupagem, digamos assim, né? E eu quero diminuir o tempo de edição, né? E melhorar, continuar trazendo mais melhorias, etc, etc. Engrenar de novo, né? Pegar o ritmo de novo para entregar o melhor conteúdo para você. Conteúdo que transformou na trilha, olha aí a palavra transformou. E transformou na trilha nessa referência que ele é. Então, é referência de formação boa, não a única, não a melhor, né? Mas com a intenção de ser a melhor, mas informações boas e promovam aí a divulgação de atividades, esporte, aventura, turismo e saúde. Essa é a nossa intenção. Assuntos que são pouco falados na mídia, sejam falados, né? Então, eu acho triste que o Na Trilha hoje ainda seja o maior e maior melhor não, né? Mas o maior programa de atividades esporte e aventura, né? Que é o Wilderness, que as categorias lá da iTunes, classificação de podcast, mas é vida selvagem, a classificação é essa. Eu odeio essa classificação, inclusive.
Obrigado.
mas o Na Trilha tá entre um dos tops, sabe? Por quê? Porque, bom, talvez, mas não tem ninguém falando. É um tema tão massa, velho. Pena, né? Que outras pessoas possam começar a fazer ou se incentivar a fazer. Se tiver dificuldade, tiver dúvida, procura a gente, a gente tá aí para ajudar. Né? Formem grupos. Né? Fala, ó, criei um podcast, a gente fala aqui também. Beleza? Então, mande uma mensagem aí para Ellen. Ellen, passa aí o seu Instagram. Tá mudo, hein?
Tá mudo.
Tava indo tão bem até agora. Acontece.
Tinha que ter um errinho.
Ah,
não, não, não tem erro. Não é, ela deu mudo.
Eu dei mudo. Senão não ia ser humano, assim, próximo.
Só não barra aí do Gadeto. Gadeto aqui. É o mestre.
É essa o mestre espontaneidade. Do mundo? A gente chama isso de espontaneidade no podcast.
É, o vacilo ao vivo.
E até agora... esqueci o que eu ia falar. Ah, é. Tá,
o Instagram.
O pessoal é @hel_amaral, que na verdade também é de trabalho, tudo misturado, mas o da base é @base_da_hel. E do Pedal Like a Girl, eu acho que é o único, mas você acredita que eu não lembro agora o arroba do Pedal Like a Girl?
Mas se a gente eu não me engano, depois... é @pedal_like_a_girl. Mas se você botar pedal_like_a_girl na pesquisa...
Seguiu o padrão da Ellen? Foi você que criou a Ellen? O arroba Pedal Like a Girl? Então tem underline.
Tem.
Tudo dela tem underline.
Você viu, né?
Então deve ter lá.
Acho bonitinho o tracinho
da cabeça. É isso, mas é que separa também.
Deve ter testado lá e foi o que deu certo.
Eu acho legal que você fala underline. Tem gente que fala tracinho embaixo. Fica muito mais longa, né, a conversa.
Eu só preciso de óculos. Eu tô aqui com a pesquisa aberta.
Agora, só para quem tá no YouTube.
É pedal, né? Lembra que pedal são dois Ds. Underline, like, underline, a, underline, go. Tem
you?
Três underline.
Eu
três
gosto
underline.
Do underline. Sei lá por quê, gente, mas é isso aí.
O próximo barco da Ellen vai se chamar Underline.
Falando em barco, você ainda tá com Penélope Charmosa?
Ai, tô com Penélope.
Manda
Penélope,
foto.
Não, e o melhor, Redi, eu acho que você me conheceu com a Penélope 1. A Penélope Charmosa 1, que é um Inuit rosa.
Aham, era um Inuit
aí eu troquei, eu pedi um Nanuque pro Fux, rosa. E aí era a PP2, que é a Penélope Charmosa 2.
Manda
e vendia a PP1 na época, porque eu precisava de um barco maior, porque eu ia seguir, ia precisar levar mais coisas, e um barco mais técnico, aí eu peguei o Nanuque, que é da Eclipse Kayaks, do Fux, fabricante brasileiro. E...
melhor fábrica de kayaks do Brasil.
É. E aí eu vendi a PP1 para ter dinheiro para comprar a PP2. E vendi para uma amiga maravilhosa, Paty, lá de Itanhaém. E aí ela começou a remar pouco, tal, a PP1 estava lá paradinha, e eu falei para ela, estou te vendendo, mas se um dia você for vender, você me avisa. Porque
tá
tem alma,
ainda?
PP1. Aí ela... Eu, na verdade, falei, viu? E aí, tá remando? Tá fim
fez
de vender.
Fez uma pressão para pegar o barco de volta. Ó.
Empresta ele.
É.
Ela falou assim, ai, eu quer saber? Vem buscar, eu vendo de volta. Então eu tô com as duas PPs.
Aí, ó. História, né?
Dois caiaques cor-de-rosa, Renan.
Dois caiaques cor-de-rosa.
Manda foto pra gente.
Vou mandar.
Vai ser a capa do episódio.
Tá bom, combinado.
Ó, então, @recirilo nas redes sociais, Twitter, que agora é X, né? Instagram, TikTok, tá tudo lá. E Redi, o seu?
Redi Siqueira, @RediSiqueira, ou O Velhinho e a Loura, que cara, esse é o de viagem
é o
mesmo,
nome,
das viagens meu. Da gente. Ué, mas é isso, eu sou o Velhinho e Luísa é a Loura.
Tá bom. E @RecirilO nas redes sociais e @NatrilhaPC. A última postagem lá ainda tá de quase um ano atrás, mas tá lá, logo logo a gente volta. E agradecendo mais uma vez você que manda mensagem pra gente, tá acompanhando a gente. Eu paro de balançar a mesa aqui. E Mande e-mails para a gente também, natrilhapc@gmail.com. Vai ser uma alegria enorme saber o que, que você está achando dos programas, o que, que você quer ouvir aqui. Dando um spoiler já, Regi, já tem alguém para falar de arco e flecha, Regi?
Sim, de arqueria, né? É diferente do arco e flecha olímpico, tá? Mas é um negócio muito legal. Inclusive, hoje eu estava assistindo uma aula de manhã. Pronto. Foi quando eu dei um toque lá. E aí, tá para fazer um podcast? Tá para falar
então, na trilha? O próximo Na breve. Trilha, o programa principal Na Trilha, aquele que consagrou Na Trilha aí na podosfera, vai voltar aí logo, logo, espero. Primeiro tema, né, desse retorno seja falando aí de arqueria. É o que é um tema que eu gostaria muito de falar também. Beleza? Então, é isso. Obrigado pelo seu acompanhamento com a gente aqui, o seu carinho. Ellen, manda aí o seu alô, o seu tchau e até a próxima.
Ai, obrigada, gente. Eu amei participar. Obrigada do convite. É sempre um prazer enorme estar com vocês. É muito gostoso estar aqui com vocês, conversar. Flui muito naturalmente. E quem quiser remar pode falar comigo.
Exato. Ó, quem estiver remando, você mulher que está ouvindo esse programa aqui, está remando, ou você que tem uma namorada, uma esposa... Isso, também, né? E você que tem uma namorada, esposa, e sabe que ela rema e fala assim, poxa, olha só, tem um programa aqui, vamos marcar ela, e marca o Na Trilha também, tá? @natrilhapc, pra gente fortalecer essa rede aí e ativar, fazer essa corrente do bem aí. Você que quer começar a remar, vai ouvir o programa que a gente gravou lá com o Fux, falando sobre canoagem, ele dá toda essa instrução e vai corroborar tudo isso que a Ellen tá falando. É, e lembrando que quando o Fux gravou aquele programa, ela nem era instrutora ainda. É verdade?
Vou até voltar lá ouvir. Eu lembro que eu participei muito, me mandando mensagem, falando.
Altas histórias lá. Grande beijo, até a próxima e tchau!
Fui!
Show, obrigado, Ellen. Desculpa aí, tempo, 50 minutos, Regi.
Imagina,
você estava preocupado com não atingir o mínimo de 20. Eu falei...
Tudo tagarela.
Passa isso fácil.
Tudo tagarela.
Mas se eu fosse para eu editar, fosse para cortar, isso ficaria aí mais ou menos uns 40 minutos. Seria muita coisa, mas não vou cortar. E aí quero inclusive ver o que a audiência acha disso.
Ah, legal.
Beleza?
Não tem motivo pra corte, não.
Agora sim, de novo. Tchau.
Tchau, gente.
Você tá enrolado, né, Renan? Você tá na correria.
Tô não. Um
beijo. Tchau, Ellen. Um beijo. Obrigadão, tá?
Obrigada. Obrigada a vocês. Vocês são os lindos.
Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.